Porra, cara, eu não dei nenhum cartão ainda, nem usei o apito aqui, cara. Vamos ver.
Aí, ó, deu.
Mano, os caras.
É de verdade.
Pode, fica à vontade, tá aí.
Só uma amarelinha de leve aí, né? Só uma amarelinha.
Amarela, só não pega o ângulo.
É, vermelho não dá, senão vai ficar desfalcado.
Então vamos começar mais um Tabelinha hoje, para vocês que nos acompanham aí no Spotify, no YouTube e no Instagram. Hoje a gente está com um convidado entrando em campo aí, o Léo Denardi, Adrianinho e o Rafa.
Vamos!
Pedir pro Léo se apresentar para nós, falar um pouco mais, o Léo da consultora Denardi. Hoje vai ser uma série bem especial, bem bacana, bate-papo. Vamos começar, Léo, é contigo.
Vamos lá então.
Passei a bola.
Primeiro, agradecer, né, a Infinity por esse espaço, para a gente poder contar um pouco da nossa história, da história da Denardi Consultora. E vamos lá, falar um pouquinho do passado, da nossa história, falar um pouquinho da atualidade e também dos nossos planos futuros aí pela frente.
Bacana. Isso aí, isso que a gente vai falar bastante hoje. Aí, o que a Denardi vem planejando para o futuro, quem é a Denardi, onde ela começou, quem é o Léo. Léo, se puder falar um pouquinho mais quem é o Léo. Pessoa, assim, antes de entrar na Denardi já.
Vamos lá. Eu tô aqui já em Torres, me considero já um cara que... Um biquíra, bem dizer, né? na nossa linguagem aqui, desde...
Marisqueiro.
Desde 79, morando em Torres, então vim com um ano e meio para Torres, então me criei aqui, passei toda a minha vida aqui. E tenho a felicidade de estar até hoje aqui aproveitando essa cidade, que sem dúvida, quem mora aqui tem um grande prazer de usufruir, né, e aproveitar tudo que ela oferece.
Beleza. Como é que começou a vinda da tua família para Torres?
Isso já foi lá no final da década de 70, né, 79. O meu pai era então um vendedor de caminhão na Savara Alto, vendia caminhão da Mercedes. E minha mãe, na época, também era professora da rede municipal de Porto Alegre, era funcionária pública. E uma das conversas, quando meu pai estava visitando um cliente para fazer uma venda no caminhão, o cliente pegou e falou para ele: ô, Denardi, tu não quer alugar um posto em Torres, que eu tenho um posto para ti? Acho que é uma grande oportunidade. E o meu pai se desprendeu na época, né? Pegou e arriscou tudo, né? Vendeu o apartamento que tinha e decidiu empreender, né? Já é uma história.
Ele já conhecia Torres? Já tinha...
Conhecia de veraneio, assim, né? Mas nunca de ficar um grande período, né?
Então a ligação Torres começa nesse momento, né?
Começa aí. Cara. Então eu com um ano e meio, hoje onde é o posto Belvedere, né? Onde tudo começou, a história da nossa família em Torres. Depois disso, passou um tempo, no começo nós até moramos atrás do posto Belvedere, uma casinha que tinha ali perto. Depois viemos para a cidade, a minha mãe começou também, nós já estávamos maiores, estava com 7 anos, meu irmão com 8. Ela decidiu empreender e daí fazer um negócio próprio, abriu uma loja que na época estava começando, que era o Boticário, uma franquia ainda, que ainda não tinha projeção.
Histórias com Torres, né?
Isso. Na época o Boticário também estava no início da história. E ela foi mais uma coisa assim para sair de casa, enfim, para
se ocupar.
Isso. E acabou começando o negócio. E depois disso foi evoluindo, né? Mas passou mais um tempo, o meu pai acabou fazendo a compra da propriedade onde é o Belvedere, depois apareceu a oportunidade de comprar o pit stop, também assim, num ato bem ousado. Assim.
Família empreendedora, né, rapaz?
E um fato importante, né, a gente já fez um Descobrator sobre isso, mas o nosso o Festival de Balonismo foi impulsionado, foi uma ideia que surgiu de vocês, da família, né?
Isso até foi uma reunião que foi dentro do Boticário mesmo. Na época, o Fernando Henning, que era o único piloto gaúcho na época, hoje a gente tem centenas ainda, mas na época ele era o único, isso foi 87, por aí. Estava numa reunião na loja do Boticário, ele era o distribuidor do Boticário para todo o Rio Grande do Sul, E foi num comentário, assim, falou, ah, esse final de semana eu vou voar de balão, enfim. Daí começou uma conversa, ah, mas como é que funciona isso? Como é que a gente faz para trazer isso para Torres, para também, para divulgar, para fazer uma coisa? E aí surgiu a sementinha do balonismo, né? A primeira ideia de trazer os balões para Torres começar essa história, né?
Como é que fazia, né, para vir? Eu vi o vídeo do teu pai falando, bem bacana ali, né? Que ele queria saber o que precisava para trazer para cá o pessoal para voar, né? Isso, e aí ele fez toda o furdunço, vamos se dizer.
Que visão, assim, né? Lá na frente.
Para trazer esse evento aí, que hoje é, vamos dizer, um ícone da cidade.
Sim, com certeza.
Bem
com
bacana.
Certeza, né? Com certeza. E depois disso, daí foi para o pit stop aqui, que começou nós compramos também o posto aqui da cidade. Depois passou mais um tempo o posto Via 15. E sempre crescendo, né?
É uma família muito empreendedora, né? E aí eu acho que depois disso, todo esse processo, vem a construtora. Como é que chega a construtora na família? Como é que veio a ideia? De onde surgiu? Como é que começou, Léo? Fala pra nós um pouco mais aí.
A construtora, nós tínhamos um terreno, justamente foi comprado na época, lá no início dos anos 2000, para fazer outro posto. E o terreno era muito grande, o terreno tinha um potencial muito grande, né?
Então o terreno era uma reserva de mercado para o posto.
Para o posto, aí que surgiu. E daí chegou ali no início de 2012, 2013, começou a ideia. Pô, mas por que não aproveitar já esse terreno, ao invés de fazer só um posto, nós pegar e construir um prédio nesse terreno, aproveitar todo esse potencial aí de frente para a lagoa, né? E foi aí que começou a surgir a ideia do Bellagio. O que daí no começo do projeto era para ser um posto com um prédio também, né? Logo começou a se transformar num prédio com um posto e foi evoluindo e acabou virando só um prédio.
Os projetos a gente acompanha bastante, pessoal, sempre altera, né? Começa com uma ideia, vai mudando. Isso, até chegar num senso comum que seja bacana.
Isso, foi evoluindo e acabou se transformando na ideia do Bellagio. Aí começou tudo.
Partiu a família. Quem toca hoje a construtora?
A construtora hoje é da família, né? Então, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Empresa bem, bem familiar ainda.
Bacana.
A operação dele, quem faz o dia a dia, é eu e meu irmão, assim como sócios, né? O meu pai ficaria mais tipo
os bastidores.
Ou como se fosse um conselho, assim, na empresa. Bacana. Ah, precisa alguma coisa mais estratégica, enfim, ele sempre dá opinião, né? Nosso conselheiro, assim, né? Pra sempre tá ali para nos ajudar, mas a operação do dia a dia é tocada por mim e meu irmão, que são os dois diretores, né? Eu cuido mais a parte comercial, o meu irmão também é administrativo, o meu irmão faz mais a parte de pós-venda, também a parte de obra, né? E depois disso nós temos também o Maurício, que é... Eu brinco sempre que é o cara que cobra o escanteio e ainda cabeceia, né? Faz toda... Faz
tem que ter,
um
né?
Pouco.
Tem que ter um que faz tudo, né?
Faz toda a função. Então ele é nosso gerente comercial e também gerente da própria obra, né? Ele que ajuda a parte de compras, enfim, do funcionamento da obra. Temos também nós trabalhamos com dois mestres, né? O Evandro e o Japa, que são nossos parceiros desde que começou a construtora, que eu considero os grandes parceiros nossos, assim, ali na obra, né? Temos também o pessoal do administrativo e, enfim, é isso aí.
Bacana, então essa parte da organização interna de vocês é bem bacana, né? Pelo que eu vejo, cada um tem um setor, é bem setorizada. Tu falou que tem dois mestres de obra?
Sim, nós trabalhamos com dois mestres atualmente, daí um fica focado mais na carpintaria, o outro mais... em acabamento, né?
Te pergunto porque a gente vê nas outras empresas, enfim, né? Normalmente tem um mestre para tocar duas obras simultâneas. Então a Denage tem dois mestres numa obra para organizar tudo.
Isso, já foi assim. Bacana, no Bellagio, agora no Montaltino também tá sendo assim. E é bom, né? Que um completa o outro, né? Então
é uma engrenagem, né?
É uma engrenagem.
E como foi assim entrar nesse mercado, que é tudo novo, né? Enfim, sai de um ramo para outro bem diferente, né?
Sim, sim.
Como é que foi dar esse start, assim?
Foi um desafio muito grande, assim, para a gente, né? Porque eu até costumo dizer, não é que a gente saiba tudo, mas no posto de gasolina a gente já tinha muita experiência, né? Eu praticamente me criei ali, né? Comecei a trabalhar com, dá para dizer assim, 12, 13 anos, eu já tinha horário para fazer no posto. E me orgulho disso, né? Não falo isso... Então, assim, nascemos ali dentro, temos uma experiência bem grande, e para a construção foi uma coisa totalmente nova, sair fora da
zona de conforto, né?
Sair da zona de conforto, né? E foi um desafio bacana, assim, estou adorando.
Foi saudável.
Foi. Meu irmão também está muito feliz com a atividade, eu acho que está bem bacana, assim.
Mas é um baita desafio, assim, né?
Hoje é mais tranquilo, Léo.
Hoje sim. No início, com certeza, o Belage foi um grande desafio, né? Nós fizemos uma obra aí com 15 mil metros, a primeira obra, né? É difícil uma construtora começar assim, né?
E numa localização que, vamos dizer, que na época não era tão explorada quanto é hoje, né?
Isso, na época, assim, até o pessoal...
Primeiro desafio, né?
Errou na primeira, tá fazendo lugar...
Vai começar assim, né?
Tá errado. Não, mas, pô, Belage foi um sucesso de vendas e nós apostamos na localização... E realmente foi um sucesso, né? É um lugar mágico, assim, uma vista maravilhosa, né?
E como é que foi para vocês que saíram, né, de empresários, tinha um posto de combustível, para ir para a construção civil, montar toda uma estrutura, toda uma equipe? Como é que foi esse desafio? Os funcionários de vocês hoje são registrados? Vocês terceirizam essa parte? Uhum. Porque eu imagino que sair do zero para montar uma empresa, para tocar uma obra... Igual o Belágio, né?
Sim,
precisou
de
uma estrutura grande, né?
Com certeza. Foi um desafio muito grande para nós. E permanece o mesmo foco. Já nos postos também é isso. Nós temos vários funcionários aí com 15, 20 anos de casa, né? Então, o foco também são nas pessoas, né? Na parceria com os funcionários, né? Na consultora não foi diferente, né? Eu acho que qualquer empresa se faz com pessoas, né? Sem isso não tem. O nosso foco é justamente.
Não é sucesso, isso, né?
Não é sucesso. Nós, inclusive, lançamos agora o nosso programa de treinamento da Denarge, né? Então, nós temos aí, em parceria com fornecedores, né? Por exemplo, chega o pessoal de encanamento, tubulações, né? Vai lá e dá um curso de um dia sobre esse assunto para todos os funcionários. Então, ajuda
workshops, assim, né?
Isso, na própria obra. Então, ajuda a qualificar os funcionários para a nossa obra e também o crescimento deles mesmos, né?
E isso é importante, porque o nosso mercado cada vez vem elevando o ticket e a qualidade da construção civil. Que se tu não vir te adequando e te aperfeiçoando, tu não vai ser competitivo, né? Eu acho que isso vocês têm no sangue, né? Ser competitivo em buscar ótimos terrenos, construir com qualidade. Então, isso tá no sangue de vocês, no DNA, né?
Sim.
Isso é bacana, né, Léo?
Com certeza. E quando a gente fala em qualidade, assim, a gente não quer fazer uma qualidade com essa coisa batida, dizer, qualidade. Nós procuramos fazer isso, assim, seguindo normas, né? Fizemos até mais do que prometido para quando a gente lança empreendimento, né? Sempre entrega algo a mais, foi assim no Belágio, no Montaltino também não está sendo diferente, né? E sempre procurando seguir normas, né? Por exemplo, no Belágio dá para destacar, assim, que nós contratamos empresas para medir, por exemplo, eficiência térmica, eficiência acústica,
para
próprio guarda-corpo, fazia teste para ver se aguentava tantos quilos numa batida,
no impacto, né?
Então, diversos fatores, os blocos cerâmicos também, todos certificados com desempenho acústico também, né? Desempenho térmico, sempre procurando, assim, fazer um algo a mais, né?
E muitas das vezes o cliente comprador não tem conhecimento disso tudo, né? Por isso que é bacana quando a gente faz muitas vezes um atendimento, tá? Com você, com o Léo, com o Maurício, com alguém da consultora, para passar mais dados técnicos, né? Isso ajuda muito e a pessoa vai refletir depois de ele estar habitando o imóvel, né?
Sim,
eu acho
sim.
Que isso reflete lá na frente, a preocupação de vocês é no depois, não é no agora.
Com,
né,
certeza, assim, né? Eu acho que a construção civil tem que pensar a longo prazo.
A,
né,
longo prazo.
Como que vai estar aí a construção daqui 5, 10 anos, né? Então, os materiais...
A construção civil é muito recorrência, né? Então, se tu entrega algo bacana, tu sabe que vai ter recorrência depois, né?
Com certeza.
Isso é bacana.
E falando assim, agora que estou bastante Belágio, como é que, assim, a elaboração de um empreendimento, assim? Porque a gente vê que tem uma pegada, assim, de nomes italianos, tem todo um conceito por trás... Quem que elabora? Vocês têm uma assessoria? É vocês? Como é que funciona?
Primeiro, qualquer empreendimento nasce a partir da localização, né? Eu acho que a localização é o ponto-chave, né? O Belage foi uma poça que nós fizemos, uma localização ainda pouco explorada, né, por um empreendimento do porte do Belage, e foi um sucesso. O Montaltino também é um lugar único no centro, né? Ipa, né? Com um quarto andar, já o primeiro andar tipo, já com vista eterna, assim, com praça, sim, sim, com colégio, né? Enfim.
O plano diretor já protege a frente, a vista, né?
Isso. Então, para estar sempre. Eu acho que a localização é muito importante. O próximo projeto também que nós estamos fazendo também não vai ser diferente, né? Então, começa pela localização. Questão de nome, foi nos nossos dois primeiros, e agora no próximo também vamos seguir a mesma linha, de seguir os nomes italianos, até para dar um... Para a nossa família também ter origem, né? Enfim,
italiano, é um conceito, já é um sim, conceito, né? Projeto,
e também um grande público de origem italiana que vem da Serra, né? Então também já tem um apelo comercial, né? E é bacana, então vamos
show de bola nessa linha. Aí, já saindo do Belage, indo para o Montaltino, vocês têm o Falcão como âncora no lançamento. Como é que foi para vocês estruturar essa pegada, assim, botar algo, alguém referência, né?
Sim, sim. O Falcão surgiu numa ideia, numa reunião de marketing, né? Nós estávamos fazendo um brainstorm, assim, dando ideia, o que nós podemos fazer para inovar, fazer uma coisa diferente, né? E daí veio a ideia, quem sabe a gente traz alguma celebridade, alguém assim, para dar um nome junto ao empreendimento.
Dá ênfase, né?
Isso. E foi quase unânime, assim, na hora já veio o nome, quem sabe o Falcão, né? Que é um cara assim que tem toda a ligação com o próprio empreendimento, ele tem uma ligação forte com Torres.
Com a cidade,
sim. Ele adora Torres, tanto ele quanto Cristina, né? Também tem essa ligação com a Itália, né? Lá ele é um fenômeno, né? É um ídolo em Roma, principalmente. Ele é o rei, né?
Idolatrado, né?
Idolatrado, isso.
Rei de Roma.
E também assim pela sofisticação, a elegância também que ele transmite, né? Que casou bastante com o empreendimento, né? Além do que o Falcão ele foge um pouco desse negócio do Grenal, né? De pegar e
sim, Grêmio, Inter.
É diferente, por exemplo, pegar tipo um D'Alessandro, um Renato Portaluppi, ele fica
que é muito identificado,
muito identificado.
Né?
O Falcão sempre foi respeitado pelos dois lados, né? Então acho que é um cara que transcende um pouco o lado do Grenal, né, assim, da história.
Tu comentou agora sobre tipo, o Falcão foi um bate-papo ali com o pessoal de marketing. Eu não me recordo que tu tenha falado. Hoje tu tem um setor dentro da empresa? Até porque eu acho que desde o Belage ali a gente percebeu que isso, a Denard principalmente, focou bastante, né?
Sim,
vem
sim.
Trabalhando bem
isso. O nosso marketing hoje é de uma empresa terceirizada, que nos dão assessoria, né? Já estão com a gente desde do início aí, faz uns 4 anos praticamente aí, e são nossos parceiros desde o início.
Isso é bacana. Para os projetos, vocês têm alguma empresa de arquitetura que acompanha vocês, que é a assessora, ou vocês trabalham com mais de uma? Como é que é essa parte mais interna, assim, falando um pouco mais tecnicamente?
Sim, na parte, né? Técnica. Nossos grandes parceiros são a Litos, né? Que desde
eles estão à frente dos projetos?
Isso. O Belage já foi assim, nos assessoraram muito durante a obra também, né? Porque era a nossa primeira obra, eles participaram ativamente, como ainda participam até hoje, né? Do Montaltino também não foi diferente. E o próximo empreendimento também que nós estamos fazendo, já estamos trabalhando o projeto também, é eles que estão projetando.
Ah, bacana, top, show de bola. Top. E o Rafa vai te fazer uma pergunta agora, que se ele não fizer, ele vai tomar um amarelo.
Já vamos puxar.
Eu tô só olhando. Né?
Caiu no meu colo.
Vamos dar pro game amarelo.
Esse
bardo, né? Já começou. Já.
Cadê o amarelo? Eu vim vermelho.
Não, agora tu que vai levar.
Eu vou dar o amarelo. Vim vermelho, se tu começar a ratear.
Não, Léo, a gente vê um trabalho bem interessante da construtora, com nós, corretores, né? Que vocês pensam sobre isso? A gente teve agora um dia dos corretores, logicamente pandemia, mas foi um dia legal, foi um dia bem produtivo. A gente curtiu bastante, particularmente. Qual a ideia de vocês sobre isso? O que vocês acham importante?
Eu acho que a relação com os corretores é essencial, assim, né? Não tem como ter sucesso uma construtora sem ter a parceria dos corretores. E a gente, assim, embora esteja há pouco tempo no mercado, A gente considera que tem muitos parceiros, a gente tem, considera muitas empresas e muitas imobiliárias que são nossos parceiros. E fizemos bastante para valorizar esse trabalho, né? Que a gente sabe que não é fácil. Muitas pessoas olham de fora e vê só a parte boa da história. Bah, o cara tá mais... Até concretizar uma venda não é assim, né? É uma coisa que vai... Não, muitas viagens, que daqui a pouco faz 10 viagens para uma dar certo para fazer a venda, né? Então, a gente valoriza muito isso, né? A festa corretora nós fizemos todo ano. Ano passado não pudemos fazer, mas sempre assim tentando fazer algo diferente, né? O primeiro ano nós fizemos na própria obra do Bellagio. No segundo ano também fizemos no décimo andar, pegamos uma laje, limpamos e fizemos, foi uma coisa bem inovadora, preparamos tudo para receber o pessoal. Esse ano também foi uma inovação bem legal, que nós não tínhamos muito que... Por causa da pandemia, não dá para fazer presencial, mas não queria fazer também... não queria fazer tudo só online, né? Então foi essa ideia de pegar e dividir a turma. Daí veio a história da limusine, que ficou... O pessoal foi tudo surpreendido, né? E passamos em cada imobiliária e dividimos a turma, assim, para também não dar aglomeração, né? Enfim, fazer negócio.
Eu não estava aqui, mas eu acompanhei pela internet ali, pelas mídias, e estava bem bacana lá.
Isso,
cara, tava todo mundo postando e curtindo e aproveitando.
Isso, é legal que tem uma interação, legal, né, cara? Interação, tem uma interação. E, lógico, não dá para fazer às vezes o que a gente quer, mas de alguma forma mostra para nós corretores, né, o carinho, o respeito de vocês conosco. Isso, e que vocês valorizam.
E também tem o bônus da gasolina, né? Que
sim.
Que vende.
É, sempre tem alguma premiação, alguma ajuda aí também para os nossos parceiros.
Mais um fôlego, né, para o corretor trabalhar. Isso é uma valorização também.
Sim, é uma forma de valorizar nossos parceiros aí também, com certeza.
Isso é bem bacana, né? Pra gente que tá no dia a dia, assim, a gente sente esse carinho, esse apelo de vocês, construtores, com nós. Uhum. Eu acho que isso dá muito certo, né, Léo? Essa questão de ser parceiro, né?
Com certeza.
Não adianta ser só para um lado, ou ser, que nem na venda do imóvel, né? A gente não pode puxar só pro vendedor, nem só pro construtor. Tem que ser, né, que nem a nossa parceria corretora, acho, e construtora. Isso é... Tem que andar junto, que é sucesso garantido, né?
Com certeza.
E te perguntar uma coisa, uma curiosidade, acho que todo mundo teve, a gente veio esse ano com... Enfim, pandemia, oscilou muita coisa. Como é que foi para vocês na construção civil a questão da alta dos insumos na construção de vocês? Refletiu nas tabelas, não refletiu? Como é que foi?
É, realmente isso, esse ano está sendo... Esse ano, ano passado, né? Tem sido um ano desafiador, assim, para as incorporadoras, né? O mercado mudou bastante. O valor dos insumos tem subido, assim, né? Materiais como ferro, cobre, entre outros, né? Subiram demais. E, com certeza, as consultoras, não me refiro só a Denard, né? Mas todas as consultoras não conseguiram repassar na mesma velocidade que vieram os custos, né? Então, acho que com o tempo isso vai ser passado, não pode ser passado de uma hora para outra.
Não tem como precisar o tempo que vai refletir nas tabelas, vamos dizer isso. Isso que quer dizer?
Isso, mas com o tempo é uma coisa que é inevitável, porque aumenta o custo, não tem muito que se possa fazer, né? E até eu digo assim, para quem é comprador, acho que é uma ótima oportunidade, né? É uma época boa de fazer.
Depois vai subir.
É, porque vai, não tem como...
Estão segurando, né?
Como as consultoras estão esmagando um pouco de margem, estão segurando um pouco na tabela, porque não conseguem repassar tudo, mas mais cedo ou mais tarde isso vai ser repassado. Né? Então é um momento, assim, se o cara tem o dinheiro ali parado, tá no banco aplicado, alguma coisa mais conservadora, para ir para o imóvel. Né?
É, um
não tem
é um bom momento, então, de estar tá migrando o investimento dele, né?
Ah, com certeza.
É, tu vai acabar ganhando com isso, né? Essa
ganhando,
alta,
né?
Vai ser já uma valorização tua comprando agora.
Na verdade, sim, tu compra, né? Ganhando já.
Principalmente, né? Móvel na planta, né? Que agora...
Comprar à vista segura o valor, né?
Sim, sim, com certeza, com certeza.
Ô, Léo, tem uma curiosidade, não vai me amarelar. Não tá no roteiro. Quando eu era pequeno não de altura, que eu continuo sendo, mas quando eu era mais novo, eu ia lá no não era, não lembro se era essa, mas eu ia lá no posto, uh-huh, e eu comprava cartão, sabe, cartão telefônico? Sim, eu colecionava. Sim, sim. Era teu pai?
Sim, ele faz.
Era?
O meu pai é um colecionador nato, assim, ele coleciona um monte.
Que eu colecionava. E daí a mãe me levava lá no posto, daí eu ia lá trocar ou comprar cartão telefônico. Isso, isso. Só que eu não me lembrava se era seu Edgar ou não.
O meu pai, desde novo, desde conheço, desde assim, que era piá, eu me lembro que era uma coleção ou outra. Ele mudava, fazia outra, moeda, cédula, então, depois foi pra cartão.
Seu Edgar fez parte da minha infância, eu não sabia.
Ele gosta muito, ele gosta muito. Ah, com certeza, deve ter
que massa, que massa.
É isso aí.
E o Léo, e assim, a gente sabe, nós aqui a gente já conhece, né? Mas pro público entender, vocês são uma consultora bem familiar, né? E eu tive uma experiência, eu vendi um apartamento de vocês e me surpreendeu que foi um dos sócios entregar um apartamento, né?
Isso.
Como é que é assim? Porque vocês estão bem próximos, né? Do cliente final, aquela pessoa que não faz nem noção de quem, de quem são vocês, né? O grupo, né?
Isso. Não, eu acho que é importante, porque tem muitos casos que a gente faz a venda do apartamento e a gente não tem contato com o cliente. Chega o corretor, pega a assinatura do contrato, daí vai, viaja para Porto Alegre, viaja para Caxias, pega a assinatura e a gente só vê a assinatura e não nem tem contato pessoa. Nenhum, nem sabe quem é a pessoa.
E vê o dinheiro também, né?
Também, né? A parte boa, né?
Tem,
com certeza. Mas a gente não tem o contato com a pessoa, né? Então, até é um momento da gente... Então, quem faz isso até é o meu irmão, né? Ele pega e quem faz a entrega dos apartamentos é ele pessoalmente, não é nenhum funcionário, nada. Donos ele vai lá, mostra apartamento, enfim... E já tem esse contato, né, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter, né? E não só na entrega, mas também no pós-venda, né? Sempre vai uma obra de 15 mil metros, assim, sempre vai aparecer uma coisinha, ou uma esquadria que está com algum vazamentinho, ou enfim, não tem.
Acontece,
como...
né?
Acontece. É... E é sempre direto com ele, assim, tem acesso direto já e um tempo de resposta bem rápido, né? Para tentar resolver. Sim,
sim. Eu acompanhei um processo ali. Achei muito, muito legal, assim, toda a experiência do cliente e conhecer um dos sócios da consultora, né? O cliente se sente parte do negócio, de tudo, né?
Bacana para fazer essa aproximação, né? Porque muitas vezes a gente não... Acaba que fica só no papel e a gente não tem o contato direto.
Eu acho que... Não ser um negócio frio, né?
E principalmente nessa questão do pós-venda, né? Um problema, às vezes, tu... Tem... O pessoal imagina que os donos, né, vão tirar o corpo, como se fala, né, e para vocês é o contrário. Não, vocês não, lá assumindo. Eu acho que para quem está comprando, o cliente de vocês, ele se sente valorizado. Né?
Quebra um pouco o paradigma. Né? Se eu comprar na planta, depois quando me entregar, se tiver um problema, será que vai?
Será que o cara vai estar lá? Será que vai me dar o suporte? Presente,
né? Então, isso até faz parte assim, que a gente leva como missão, assim, visão da própria empresa, da consultora. Né? Nós não temos a pretensão, assim, pelo menos a médio e curto prazo, de ser a maior consultora. Nunca... Pode ser que isso aconteça naturalmente com o tempo, mas não é uma coisa que a gente persiga. Assim, o que a gente persegue é ser a melhor consultora, assim, entregar o melhor produto possível. Né? Isso é a nossa meta, assim, de poder entregar. E isso, a gente, sendo esse negócio mais pessoal, assim, a gente acaba tendo mais próximo, podendo dar esse apoio melhor.
É a experiência, né? A experiência de quem comprou, né? Saber que o cara veio mesmo e...
Isso, e até na própria obra, né, de poder, eu praticamente acompanho também, vou semanalmente, vou mais de uma vez, umas duas, três vezes por semana na obra, meu irmão também tá direto na obra, então assim, estando ali o dia a dia, né, para não é uma coisa que pega e deixa e depois vai ver como é que ficou pronto,
gente,
né?
Então... Nós, né, corretores, tu indo na obra, tu percebe o detalhe de vocês aos detalhes, né? Vocês tomam cuidado com os detalhes. Por exemplo, a limpeza. Hoje eu fui montar o tino lá. Cara, obra, tu que tu imagina? Bagunça, sujeira.
E é uma cultura que vem lá do Belágio, cara, né?
No Belágio já era assim, né?
Isso aí, eu digo que é igual tu ir numa rua que tá com um papel no chão, cara. Se tu olha que tem papel no chão, vai chegar o cara, tá tudo sujo, vou jogar mais um papel aqui, vou sujar. Né? A obra é muito parecido, né? Se tu vê que tá tudo meio bagunçado, tá, o cara vai lá, deixa toda a sujeira da obra e não recolhe, o outro vai fazer, daí vira uma zona, não sai nem caminhar na obra. Às vezes começa até a prejudicar o andamento da obra.
Não é saudável,
então,
né?
Não, então isso já é uma coisa que a gente procura cuidar bastante, assim, encerrou a tarefa, vai lá, limpa, deixa arrumadinho, deixa tudo em ordem, né? Eu acho que isso é essencial para manter uma obra também com qualidade, né? Fazer tudo bem direitinho.
E falando em obra, falando em produto, logicamente vocês não comercializam somente os empreendimentos de vocês. Acontece muito a questão de aceitar um imóvel, uma dação, às vezes até fora de Torres. Qual o procedimento hoje da Denard referente a isso? Uhum. As avaliações desses imóveis, quem é que faz... Uhum. Como é que funciona? Conta um pouco para nós aí.
Tá. As negociações começam sempre com o Maurício, né? O Maurício é o nosso gerente comercial, né? Então ele já pega a proposta, ele sabe exatamente como que é o pensamento da consultora, né? E quando é imóvel aqui em Torres, a gente troca ideia com mais algumas imobiliárias parceiras, né? Enfim, pega a opinião de mais de um corretor. Quando é imóvel fora também, procurar. Tem em Porto Alegre, tem alguns corretores parceiros, como tem em Caxias, como tem os lugares que mais...
Especialista daquele mercado, né?
Isso, porque é difícil a gente saber, né? Principalmente sim. Se questão de valores, tem liquidez, né? Então, eles nos assessoram nisso. É claro que não dá para cravar assim, a gente recebe, não recebe, é cada negociação uma negociação, né? Claro que é muito melhor e é mais o nosso chão receber imóvel sim. Na troca aqui de Torres.
É, né? Que eu acho que para a construtora de Torres, não digo só, né, no âmbito geral, a gente atende o Rio Grande do Sul todo, um pouco de Santa Catarina, a gente atende vários estados, né? Então a gente tem que ter esse braço de parceiros, não só em Torres, como fora de Torres, para avaliações, esse tipo de situação que chega para vocês, né?
Sim, com certeza, que a gente nunca vai deixar sem resposta. Chegou o corretor trabalhou a venda, enfim, tem um imóvel na serra, alguma coisa. A gente sempre vai olhar e vai analisar.
Se é viável ou não, né?
Se é viável, pelo menos vai ter, não é dizer, não aceito e pronto, né? Não é assim,
sim,
né?
Sim.
Então, não tem fórmula mágica, né? Cada negociação é uma negociação, mas a gente... pode receber também imóveis fora para ajudar também para o cliente viabilizar a compra.
Dentro sempre de uma avaliação de mercado, né?
Sim, sim, sempre.
Não vai ser nada tipo, não tem a fórmula mágica, né?
Não, uma avaliação justa, né? Que não prejudique nem o... Acho que isso é essencial, né? Que não prejudique nem o cliente, nem a consultora, né?
Volta ao que eu falei antes, né? Tem que ser saudável para ambas as partes. Claro. Para vocês, construtora, e para o cliente. Não adianta o cliente chegar aqui com uma ideia de botar um imóvel, aumentar lá 100, 200 mil... que vai passar, não, vai ter uma avaliação de mercado, né?
Com certeza.
Por parceiros de vocês ou alguém que vocês procurem nos locais. Não, bacana.
Com certeza, com certeza.
E, Léo, como é que tá hoje a questão da estrutura da empresa para o futuro, projetos, como é que tá? Vocês estão planejados, programados para futuro? Como é que tá a ideia de vocês?
É, como eu falei antes, assim, a gente tem isso claro, assim, de ir crescendo... com passos firmes, né? Mas sempre de maneira sólida, né? Então, a nossa ideia agora é terminar estrutural do Montaltino, que é o segundo semestre do ano que vem, setembro, outubro, mais ou menos. E mais ou menos nessa época, meio do ano, já começar o lançamento de outra obra.
Que laje que estamos ali, Montaltino?
Nós estamos concretando a décima agora. Então já estamos com o terreno, já estamos com um projeto bem adiantado para um terreno ali na Silva Jardim, onde antes era a clínica Praia Grande, né? Um terreno excelente assim,
é. Né? Baita localização,
que é o último terreno que existe hoje, um dos últimos que existe na Silva Jardim, né? Qualquer quarto andar já, primeiro andar tipo, já vai pegar a vista,
já vai ter a vista
eterna,
pro mar, bacana,
pro mar,
né?
Então nós vamos fazer uma estrutura assim de área comum, que nós queremos encantar assim o cliente, mas fazer uma coisa fora do normal em Torres, mas é um projeto bem bacana que tá andando aí para já ser lançado pro meio do ano que vem.
Ah, isso é bacana, né? E depois desse, vocês já pensam em seguir ou pensam em encerrar em seguida? Como é que é? Vocês estão já... pretendem ficar no mercado?
Encerrar não, senão já vou puxar aqui. Ah,
Ué, ué.
Fechava a empresa agora.
Deixa claro aqui.
Fechava a empresa.
Quem faz, faz. Quem fala, fala ao vivo.
Né? Não, tá certo. Não, não, já temos, depois desse, nós já estamos com duas áreas compradas já, que com estudo assim em cima, já são de propriedade da consultora. Já. E estamos sempre atentos ao mercado, assim, né? Vendo novas áreas, enfim, né? Mas, como eu disse anteriormente, sim. Sempre de maneira, assim, indo com calma, né? Bem, de maneira bem sólida.
Saudável, né?
Saudável, sim. Podendo ter certeza que a gente possa administrar de uma maneira para entregar a máxima qualidade também, né? Dentro dos prazos.
A ideia é sempre tocar duas obras, assim, meio que simultâneo?
Pelo menos a curto e médio prazo, sim, né? A gente não pode ver o que pode acontecer daqui a 10 anos,
frente,
né? 5 anos, 10 anos, mas pelo menos para as próximas obras, sim, né? Termina o estrutural, daí bota a equipe de carpintaria já para começar a estrutura do outro, fica acabamento no outro prédio, né? Fica sempre a cada 2 anos, aí, mais ou menos, fazendo lançamento de um novo empreendimento.
Pro outro. Isso aí. E tem algum processo, assim, para escolher um terreno? Que imagino que vocês devam participar de tudo, né? Mas tem alguém, tipo, o arquiteto influencia também na escolha?
Também ajuda, mas é mais parte mais da direção mesmo da empresa, né? Eu particularmente faço bastante essa área, daí junto com a família a gente discute, né? Chega a proposta da hora, né? De novas áreas, vários corretores oferecendo novas áreas, né? Mas a gente avalia, né? E sempre tentando pegar uma área assim que seja única, né? Que seja diferente para fazer um projeto, porque a localização realmente
agregar valor ao produto, né? Eu acho que hoje o que se vende muito em Torres é localização.
É verdade, é verdade. A localização
isso é uma coisa muito importante, né? O terreno, né? Que nem como foi o Bellagio, né? Era uma localização ímpar, mas ninguém tinha, acho que, voltado os olhos para aquele setor, aquela área. E vocês viraram, olharam de outra maneira e, pô, foi sucesso de vendas, teve valor agregado. Acho que vocês fazem muito bem essa análise crítica do mercado, né? Isso é bem bacana também.
Sim, acho que foi até corajoso até, né? Porque numa região ali que não
era explorada.
Não era explorada. Tinha algum prédio ali na região, mas de um porte do Bellagio, não, né?
Da qualidade também.
Exatamente.
Até quando começou o projeto do Bellagio, a ideia também era um produto, assim, nós agregamos muita coisa, botamos muita coisa a mais que tinha no projeto, agregamos valor.
Era para ser alumínio e já veio PVC.
Isso, era para ser o piso 60x60 e veio 90x90. Alguns exemplos, assim, né? Mas, claro, tudo foi indo a mais do que estava planejado, né? Daí chegava ali, bah, vamos fazer isso, vamos botar. E foi assim, como se fosse para nós mesmo, né? Eu acho que isso que é. Pensando, bah, o que a gente queria para.
É um filho, né? É um filho que tu vê, né?
Chegou na chopeira, a chopeira é a história boa, né? A chopeira foi. Apareceu a história da chopeira, nós tomando no chope.
Eu quero saber como é que é.
Daí tava lá tomando um chope, tem chopeira também lá, tomando em casa, e nós, pá, tem que botar uma dessa lá no Bellagio, né? E foi, não vamos botar. Daí chegou na outra semana e já tava lá.
Tu percebe que a área de uso comum ali do Bellagio. Eu acho espetacular, tu falou logo de montar o Tino, mas é do Bellagio.
Coisas que vocês fizeram a mais, né?
Yeah. Isso e é a ideia é vir cada vez mais com um projeto inovador, né?
Com certeza, com
tá
certeza.
Coisas novas.
É, o Montaltino já tem vários pontos, né, que a gente inovou. Em termos de qualidade também, a gente pode falar também da parte hidráulica. Nós fizemos uma linha da Manco, a linha Silence, que ela é toda para atenuar barulho, né? Que apartamento tem muito disso, né? Tu vai, puxa a descarga do apartamento de cima, o cara de baixo estou, pô, o cara foi no banheiro lá. Então, são pequenos detalhes assim que fazem a diferença. Então, nós já fizemos, é um produto para atenuar o barulho também das tubulações, né?
Pé direito também, né? Diferenciado.
O pé direito quádruplo, né? Que também dá um
impacto.
Impacto. Montaltino tem a questão das vagas com espera para carro elétrico, né? Que já é realidade, né?
Exatamente. O Montaltino não é o primeiro prédio de Torres a ter vagas com espera para carregar carro elétrico, mas eu acredito que seja o primeiro que todas as vagas são dotadas de carregador para carro elétrico. Então, todas as vagas vão ter uma espera, uma tomada já ligada direto no contador do apartamento.
Na rede do apartamento.
Porque tem muito disso, o cara tem. Cara, não é nem carro. Às vezes o cara tem um patinete cara, é grande, carregar, e o cara não consegue subir no elevador. Então a gente já. E quando a gente faz um projeto, a gente tem que pensar sempre 5 anos para frente, 4 anos para frente, quando a gente vai entregar, né? Então, se hoje é realidade isso, né? Vai contra o meu outro negócio de posse, né? Mas enfim, não tem como fugir da realidade. O carro elétrico em carros de luxo, como é o caso dos compradores do Montalcino, já grande parte já está das migrando, marcas. Né? Já está migrando e as marcas migrar, até estão, né, anunciando. Ó, a partir de tal ano já não tem mais. É tudo híbrido ou elétrico puro, né? Então, não é uma coisa futurística, é de agora já. Né? Então, quando a gente começou a pensar o projeto, isso já faz 3 anos atrás, a gente já tem que começar a pensar lá para frente. Né?
A entrega do Montalcino vai ser quando?
É dezembro de 23.
Aí, tu imagina, um tempo antes tu tá fazendo projeto para começar a executar a obra para entregar em dezembro de 23.
É.
Tu imagina o quanto um empreendimento tem que estar atualizado lá na frente, né?
É, com certeza. Dezembro de 23 vai ser mais comum ainda do que hoje, né?
É.
A missão da Denagem não é fácil, né? Tem que pensar sempre na frente.
Tem que estar sempre passo à frente.
A construção civil é isso, né? Eu acho que Todo projeto que tu faz a construção civil tem que pensar para frente, né? Porque
se tu pensar no hoje, tu tá morto, né? Vamos dizer assim, né?
E não só na inovação, mas também nisso de entregar um produto que tenha qualidade, que não vai incomodar para frente, tentando fazer o melhor possível, assim, para que não dê problema lá para frente.
E o Montalcino também tem ele pensou muito. Eu acredito que foi muito pensado na sustentabilidade do prédio, né?
Uhum.
Lá tem painéis solares, como é que...
Sim. Nós temos, já no Belage nós fizemos isso, né? Tanto painel solar como também se aproveita a água da chuva para jardinagem, né? No Montalcino isso vai ter também, vão ter os painéis solares lá no último andar. Vai ter também a captação da água da chuva para irrigar o jardim, que vai ser todo automatizado, também vai ser entregue automatizado para o prédio. São vários fatores, assim, né? O do Montalcino que foi para esse lado de sustentabilidade.
Sim, é futuro também, né? Já está.
Não tem como não pensar nisso, né? Além disso, o Montalcino também acho assim que foi uma coisa inovadora. Nós fizemos uma arquibancada lá no último andar, assim, já para o pessoal contemplar, né, o mar. Né? Então, um cara que comprou ali os andares mais baixos, ele vai poder subir no final de tarde, tomar um chimarrão, curtir um lounge externo, um lounge interno, né? Aberto para todos os moradores usarem no dia a dia. Né? Montalcino também está contando com 2 salões de festas, no segundo andar e um lá no último andar, né? No rooftop. Então, é uma infraestrutura bem diferenciada.
E o bacana também é que, além do nome do empreendimento, todas as áreas de uso comum têm um nome italiano, né? Tudo.
No segundo andar ali tem, né?
Tu não sabe, né?
Ai, ai, ai.
Tu não sabe.
Ai, ai, ai.
Se cortar depois lá no editor Harrison Almeida, faz o.
Segundo andar, nós temos.
E ele foi lá hoje, hein? Vai, não, fui lá hoje.
Mas é tudo bem pensado, né? Tem todas as áreas têm nomes também que vocês elaboraram, né?
São bacanas, né? Sim. Nós temos o Espaço Brunello lá no 21º andar, né? No rooftop. E tem a Cantina Montalcino, que é no segundo andar. Né? Cantina Montalcino, inclusive, que vai contar com forno a lenha, né? Vai ser bem típico, assim, um ambiente bem típico, além de chopeira, adega, enfim. Vai contar também com forno a lenha ali, um lugar bem acolhedor, assim.
Bem gourmet para contemplar, isso. Amigos, chamar, enfim. Isso, né? Isso. Isso é bacana. E, ó, grava aí. Não, show de bola. Eu acho que no âmbito geral, todo mundo... Não sei se o Rafa ou o Adriano querem fazer alguma ponderação aí. Passa a palavra para vocês.
Mais sobre a construtora, assim. A gente que é daqui, tu sente como não somente a construtora, como a família Denardi, ela desenvolveu como a cidade desenvolveu, né? Uhum. Eu acho que é um parabéns para vocês, porque querendo ou não, vocês levam a cidade junto. Né? Uhum. O que vocês fazem, não faz somente para vocês, vocês fazem para a cidade. Uhum. Então, agradecer em nome de todo mundo que consome hoje um produto Denard, que compra com vocês, que trabalha com vocês. Eu acho que é interessante. Parabéns aí pelo belo trabalho sendo feito.
Valeu, obrigado.
E pegando o gancho do Rafa, né? Vocês ajudaram muito, a família ajudou muito a desenvolver a cidade, né? E eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que que tu imagina pra Torres daqui 10 anos? Porque hoje, claro, nós temos uma qualidade de vida superior a muitos lugares aí do Brasil, né? E o que que tu, qual é a tua expectativa para Torres aí nos próximos 10 anos aí?
É, cada vez a Torres está se estruturando mais, né? Tá melhorando. Tu olhava, a gente que é criado aqui, pegava 20 anos atrás, saía no inverno, tu não encontrava ninguém na rua, né? Hoje já é uma cidade, no inverno já tem vida própria, né? Claro, o verão vem agregar. E eu acho que isso vai cada vez melhorar, vai ser cada vez mais... Vai ser um processo que vai ter continuidade, né? Já vai ter mais opções de comércio, gastronomia, enfim, a cidade tá se estruturando, né? E eu acho que daqui 10 anos vai estar melhor ainda do que está hoje, né? Com toda certeza, se seguir crescendo do jeito que está, vai só melhorar, né?
E valorizando mais,
é isso
com
aí.
Com certeza.
Ah, show de bola. Léo, agora eu vou te agradecer a tua parceria com nós. Vou pedir para tu deixar as últimas palavras com o pessoal aí. O que o Léo deixa de últimas palavras pro pessoal aí do Tabelinha?
Porra, cara, eu não dei nenhum cartão ainda, nem usei o apito aqui, cara. Vamos ver.
Aí, ó, deu.
Mano, os caras...
É de verdade.
Pode, fica à vontade.
Só uma amarelinha de leve aí, né? Só uma amarelinha.
Amarela, só não pega o
ângulo. É, vermelho não dá, senão vai ficar desfalcado.
Não, mas assim, gurizada, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa história, né? Um pouquinho da história da Denard, da Denard Consultora, da família, enfim, também, né? Agradecer a Infinity aqui, que eu considero, assim, um exemplo da inovação, né, cara? Que é um exemplo não é só aqui para nós, do nossa aldeia aqui de Torres, né? Mas para a nível Brasil, né? Sempre inovando, né? Esse próprio programa aqui diz isso, né? Dando oportunidade também para todo mundo poder, né? Não ficar sempre as mesmas pessoas, sempre tendo um rodízio, né? Botar a gurizada para falar também.
É um bate-papo informal, né?
Bom, é isso aí. Então, agradecer, parabenizar a Infinity aí. E
obrigado.
É isso aí. Valeu. Valeu pela oportunidade.
Fechou então, brigadão. Léo, Denard.
Valeu.
Vamos pra próxima. Um
abraço.
Valeu,
abração. Ó, e tu vai visitar o Montalcino de novo.
Ah, é.
Valeu, galera. Até a próxima. Fica com a gente no Tabelinha.
Valeu.